Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã chegando para fazer o resumo das principais informações do dia. Humberto Fernandes e Carlos Roger, com esse resumo a partir de agora, já contando com sua participação aqui pelo número que fica disponibilizado para que você possa enviar o seu áudio, o seu texto, o seu vídeo. E a você que acompanha em todas as emissoras de rádio e de televisão, parceiras da Central de Notícias, receba o nosso carinhoso abraço. O nosso programa hoje começa com temas políticos. Confirmada a prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Nesse momento, nós temos um ex-presidente da República preso e um outro intimado para depoimento.
Bom dia, Humberto Fernandes, a você um ótimo dia, a todos que estão acompanhando o Central Manhã desta sexta-feira. Olha, Humberto, o governo do Maranhão anuncia mais de 150 milhões em investimentos durante encontro de prefeitos e prefeitas do Maranhão.
Mais de 5 mil pessoas no primeiro dia do evento, do encontro dos prefeitos e prefeitas do Maranhão. Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, é o quarto ministro a votar a favor de Iracema Vale, da permanência de Iracema Vale na presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão.
E a Polícia Federal investiga cadastro de pessoas mortas no Cadúnico para receber o Bolsa Família.
Fraude no INSS. O governo diz que irá ressarcir aposentados por descontos indevidos e suspende os repasses.
Após decisão de Moraes, ex-presidente Collor, como o Humberto Fernandes falou, é preso em Alagoas.
Nós vamos trazer os detalhes daqui a pouco, porque está começando o Central Manhã dessa sexta-feira. E hoje é 25 de abril de 2025.
Bom dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, o programa que você não pode perder, tanto no canal do YouTube, Central de Notícias Brasil, quanto na sua emissora de rádio e na sua televisão. Lembrando que hoje nós temos o sorteio das 5 mochilas, carga,
aquela marca original,
aquela marca que todo mundo se orgulha de usar.
Verdade.
Então, original, carga original sendo sorteada, são 5 sorteios. Queremos fazer aí sortear pelo menos um no primeiro bloco, nós vamos sortear outra no segundo bloco, outra no terceiro, e no final a gente sorteia as demais mochilas.
E eu me lembro, Beto Fernandes, que quando eu era estudante, faz um pouquinho de tempo já, quem não tinha uma bolsa da carga era diferente.
Pois é, né? É aí o cidadão para dar um passeio de bicicleta, para fazer um passeio de moto, né?
Para visitar o Parque do Rangedor.
Quando usa a mochila carga,
é outra coisa.
Esse tá no estilo.
Diferenciado.
Né? Diferenciado. Um recado rapidamente, você que anda se sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, aquela preguiça para começar o dia, anda sem vontade de trabalhar e até mesmo para fazer atividade física ou se divertir. Isso acontece porque a nossa alimentação nos dias atuais, ela deixa muito a desejar. O arroz, o feijão, a farinha não contém todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Por causa disso, nós sofremos de carência nutricional. carência nutricional. É o nome disso que nós, nosso organismo sente. Por causa disso, nós temos que procurar fazer essa suplementação. E o Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essas deficiências do alimento e aumenta a sua imunidade, previne diversos tipos de doença. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Os dois ficam mais dispostos, faz com que você se sinta mais saudável e a estima mais elevada. Recupere a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Rubrax não tem nenhuma contraindicação. Pode ser usado do adolescente ao idoso, inclusive pelos diabéticos. Encontre Rubrax na farmácia mais próxima de sua residência ou telefone para o número 98 98606 3142. Diga que ouviu aqui no Central Manhã e você vai ganhar um desconto especial. Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde
para toda a família.
Olha, vamos começar o nosso programa trazendo as notícias. Primeiro, eu quero trazer o repórter Paulo Otaran. O Adilson Souza, se já estiver no ponto também, já pode trazer na tela conosco. Estamos aguardando aqui a confirmação de um dos juristas mais renomados.
Já está com a gente, já,
do nosso país, que é o ex-juiz federal, doutor Carlos Madeira. Se estiver acompanhando aqui o programa, nós queremos a sua participação para também dar uma informação abalizada aqui para os nossos teleouvintes a respeito do que está acontecendo no Brasil. Adilson Souza, nesse momento temos um ex-presidente da República preso, houve a confirmação da prisão dele agora no início da madrugada, inclusive a defesa, aliás, já no final da madrugada, o início da defesa dele já confirmou, está preso na sede da Polícia Federal no estado de Alagoas e aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é naquela votação online que eles fazem, né? A sessão que o depósito dos votos online, que deve acontecer aí mais tarde, daqui a pouco, para saber se traz ele para Brasília, né? E nós temos um outro ex-presidente
intimado.
Situação crítica em Brasília, na República, nesse momento, Adilson. Bom dia.
Bom dia, Adilson.
Bom dia, Carlos Roger, bom dia, Alberto Fernandes, todos os teleouvintes do Central Manhã. Isso mesmo, Alberto, foi 4 horas da manhã o momento de prisão considerado já oficialmente pela Polícia Federal. O ex-presidente da República, Fernando Collor, que estava sendo julgado por vários processos, inclusive o principal é corrupção e lavagem de dinheiro. Ele já estava com a defesa nas últimas instâncias, no caso dos embargos declaratórios, tentando anular essa decisão, mas não houve jeito e o ministro Alexandre de Moraes do STF decidiu imediatamente a prisão ontem à noite do ex-presidente Fernando Collor. E segundo informações, ele confessou às 4 horas da manhã que já estava indo para Brasília, ele iria se apresentar em Brasília aqui na Polícia Federal, só que o mandato era de prisão imediata. A Polícia Federal em Alagoas conseguiu prender ele na saída, que estava já entrando no veículo da sua residência lá na capital Alagoas, né? No estado da Alagoas, na capital do Maceió.
Confirmado, Adilson.
E aí, oi, Beto.
Ele tinha confirmado que caso houvesse essa decretação da prisão dele, ele se entregaria espontaneamente, né, para cumprir. O que havia, segundo as últimas informações que a gente conseguiu apurar aqui, é que os últimos recursos eram apenas protelatórios, aqueles recursos que não apresentavam nenhum fato novo, nenhuma novidade, que por isso já se aguardava a decretação da prisão. O que a defesa pretende argumentar aí, tentar utilizar aí a argumentos do Supremo Tribunal Federal, que espera é que no nosso país, segundo o nosso Código Penal brasileiro, as pessoas que são condenadas a mais de 8 anos de prisão, inicialmente elas têm que cumprir a sentença em regime fechado. Não se livra mesmo de ir para a prisão, para o cárcere. Como a condenação dele, aliás, a decretação da prisão dele foi por 8 anos e 10 meses, me parece que 8 anos e 10 meses, aí obrigatoriamente tem que ser preso. E aí aguarda agora esse posicionamento do Supremo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Continue, Adilson, com as últimas informações.
Bom também afirmar que o próprio ex-presidente Fernando Collor já havia sido intimado, causado algum tipo de defesa com relação ao seu estado de saúde. Então, essa vai ser a próxima alegação da defesa, de que ele tem uma idade, que já está precisando ser preso em casa. Então, tudo isso vai acontecer no andar, né, do processo. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes convocou, sim, uma sessão virtual para referendar a prisão com todos os pares do plenário, que vai ser uma sessão virtual. O ex-presidente Fernando Collor, Humberto e todos os teleouvintes, ele é aquele famoso candidato da década de 89 do caçador de marajás. E para a imprensa, para muitos agora, ficou caracterizado, né, que ele era um dos marajás. E no caso aí ele está sendo condenado por ter uma vantagem devida de 20 milhões de reais por estar proporcionando uma parceria diretamente com a BR Distribuidora, que iria fazer um serviço diretamente no estado do Alagoas. Então todo esse benefício seria viabilizado através de projetos quando ele ainda estava no Senado. E aí o ex-presidente recebe esse benefício no valor de 20 milhões de reais. E tudo isso foi comprovadamente agora o pedido de prisão por 8 anos e 10 meses do ex-presidente Fernando Collor. Uma notícia, break news aqui no Central Banhão.
Pois é, Adilson, eu admiro aí a sua memória, né, registrando esses fatos que aconteceram há bastante tempo. Haveria até uma discussão a respeito da prescrição de alguns crimes cometidos por Fernando Collor de Mello. A gente lembra que ele foi impeachmentado, né, que ele saiu, foi retirado da presidência da República, numa linguagem aqui mais coloquial.
Da época dos caras pintadas.
Isso, e que o Fernando Collor... Na época, a principal alegação é que ele teria recebido uma Belinda. Você se lembra que existia um carro chamado Belinda?
Belinda, que era da Fiat.
Como é que um presidente da República é retirado do mandato e
por conta de um veículo?
Uma corrupção é um veículo que
popular,
eu acho que
popular, popular,
mil
popular,
reais, popular. 5 mil reais uma Belinda.
Dá pra gente até fazer um recorte, Humberto, dizendo, sim, que essas práticas da política dos lobistas não é de hoje, não é de triplex, não é de Guarujá, de Chácara, é sim da época da Belinda, que a gente já não tinha internet para divulgar isso. E lembrando que a Belinda, a Brasília, a Rural, todos esses veículos tem aqui ainda em Brasília circulando tranquilamente, viu, Beto?
É, né? Então são relíquias que estão circulando por aí, né?
Só lembrando que o ex-presidente Fernando Collor, né, para muitos, para a população aqui em Brasília, ele não é uma pessoa benquista, né, uma pessoa não grata para a população de Brasília, do país inteiro. E muita gente queria que, no caso do impeachment fosse realizado, ele preferiu renunciar para não sofrer esse tipo de situação, que para alguns políticos chama-se situação vexatória, vergonhosa. Então ele não assumiu, não quis assumir tudo e terminou sendo renunciando o mandato, assumindo o ex-presidente Itamar Franco, que foi o pai do Real naquele ano. Então, depois a gente vai acompanhar mais informações e logo mais, em outro bloco, a gente volta com mais informações. Ou a gente já pode falar do Glauber Braga.
Certo, obrigado. Obrigado, Adilson Souza.
Muito obrigado.
Qualquer momento ele pode voltar, né? Qualquer momento, se tiver mais alguma notícia, pode voltar.
Isso.
Humberto Fernandes, só para colaborar com as informações do Adilson Souza, quando ele fez essa retrospectiva, esse caso de corrupção aí, que o Collor é suspeito de um desvio de 20 milhões de reais, ele envolve a BR Distribuidora. Isso foi descoberto na Operação Lava Jato, lá atrás. E nesse caso aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz que Collor, com a ajuda dos empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, eles teriam recebido esses 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da empresa BR Distribuidora com a UTC Engenharia. Então tem muitos outros nomes envolvidos nesse caso.
Pois é, vamos ao comentário de Genésio Araújo Júnior sobre decisões importantes que estão acontecendo na República Brasileira.
O Brasil é um poço sem fundo a nos trazer surpresas. A semana da Inconfidência Mineira e do descobrimento do Brasil agora é também referência histórica da desvalorização da ridicularização e da desmoralização da presidência da República. Pela primeira vez na história, um presidente da República do Brasil teve um convite recusado publicamente. Quem recusou o convite não foi um Ulisses Guimarães, que tinha missões mais nobres, como conduzir uma constituinte redentora e democrática. Pela primeira vez na história, um ex-presidente da República foi intimado de decisão do Supremo Tribunal Federal no leito de UTI de hospital, após sinalizar ao país, durante live na internet, que tal local não era para a cura de grave enfermidade, mas seu escritório de trabalho. Pela primeira vez na história, um ex-presidente da República, o primeiro a ser eleito por voto popular após um quarto de século, foi condenado à prisão com trânsito em julgado por corrupção. A presidência da República do Brasil, antes vista como órgão imperial em plena República, já não é mais a mesma. A presidência da República não deve ser residência dos infalíveis, mas deve ser referência da institucionalidade e da dignidade. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
É isso, Genésio Araújo Júnior. Muito obrigado pelo comentário aqui dentro do Central Manhã. Olha, nós temos, enquanto nós temos o ex-presidente preso, nós temos um ex-presidente da República do Maranhão que temos que dar a César o que é de César. Né? Comemorando 95 anos de idade com uma grande festa, recebendo familiares, amigos, lideranças, grandes autoridades, lideranças políticas, o ex-presidente da República, José Sarney. Assumiu a presidência da República em substituição a Tancredo Neves. Está aí Sarney, completamente lúcido ainda, dando aula para todos nós. Outro dia ele fez uma afirmação, quando perguntaram ele sobre a longevidade, o segredo para viver tantos anos. Ele disse: não brigue com a mulher e coma pouco.
Não brigue com a mulher. Eu me lembro aqui de
coma pouco. Algumas lições que a gente deve acumular.
E eu me lembro aqui, Humberto Fernandes, de uma ida nossa até um jantar que foi concedido a prefeitos do MDB, você lembra disso?
Sim.
E quando nós conversamos com o ex-presidente Sarney, lúcido.
Pois é.
Conversando, respondendo as nossas perguntas. E importante lembrar que ele está vindo aí de uma recuperação de uma Covid-19 com 95 anos de idade.
Pois é, a Covid-19 não venceu
o Sarney. Não deu conta dele.
Não venceu o Sarney. É. Ontem uma grande festa e nós aproveitamos aqui para mandar um abraço, os nossos parabéns a toda a família, né? Porque acho que toda a família está de parabéns. Sim, a ex-governadora Rosiana Sarney.
O ex-deputado Sarney Filho.
O
secretário Adriano Sarney.
E a gente fala pouco do Fernando.
Ivan. E do Ivan.
É.
O Ivan Sarney, que foi vereador de São Luís.
Foi Fernando vizinho Sarney temporariamente.
Ivan Sarney, foi vereador de São Luís. E você fala do Fernando Sarney, empresário, né?
Fernando Sarney, empresário. É um homem de uma sabedoria também. Aprendeu muito com o pai.
Sim.
Soube lidar, nunca teve envolvimento com política partidária diretamente.
Nunca quis envolvimento. Foi convidado várias vezes.
Nunca exerceu
cargo público.
Mas sempre influenciou muito. É um homem de uma memória, assim, que você viu o Fernando Sarney uma vez, quando eu comecei a trabalhar na Mirante, e aí me encontrei com ele, acho que um ano, dois anos depois. E ele, com aquela, assim, te aperta na mão, fala
com
o teu nome, comenta sobre você, assim, tem uma memória excelente. E é um homem muito admirado no setor empresarial do Brasil.
E a gente não pode deixar de falar, porque aqui não existe concorrência, aqui existe respeito entre os profissionais. Ele é proprietário
do
sistema, uma das maiores emissoras de comunicação do Nordeste brasileiro.
Pois é. Rapidamente aqui, antes de chamar o intervalo, mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, se posicionou pela constitucionalidade do critério de idade que assegurou a deputada Iracema Vale, para a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ele acompanhou o voto da relatora,
Carmen Lúcia,
uhum. E também dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Portanto, é o quarto ministro a se posicionar, 4-0 para o Otelino Neto.
É verdade.
Né? No plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o julgamento dessa ação foi retomado na última sexta-feira e prossegue até o dia 29 de abril. E até o momento, o placar, né, do julgamento é 4 votos pela constitucionalidade.
Então encerra na próxima quarta-feira.
Vamos aguardar o voto de Alexandre de Moraes e o voto do ministro Flávio Dino.
Sim.
Vão se posicionar ou vão... Ah, e aí eu continuo aqui fazendo aquela pergunta. Faça uma pesquisazinha no Google. Já que não quero pesquisar em outra coisa, faça uma pesquisazinha no Google antes de fazer um voto, para não fazer como Alexandre de Moraes, que pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, depois que nós criticamos aqui que ele teria que fazer uma pesquisa, pelo menos no Google, antes de tomar uma decisão, de publicar um voto, antes de tomar uma decisão, resolveu retirar do portal do Supremo Tribunal Federal o voto dele, né? Flávio Dino, faça a mesma coisa. É importante a gente pesquisar antes de tomar uma decisão.
Vamos fazer um intervalo rapidinho?
Um rápido intervalo e eu volto já.
Estamos apresentando Central Manhã.